Vamos então hoje para mais um programa do Núcleo de Lagoa Vermelha do Instituto AEIOU. Em especial hoje, eu vou cumprimentar o André, que está à distância hoje, numa pausa para a família, mas entregou o programa para a gente poder receber a Julielle Zanin, psicóloga transpessoal, para falar de um assunto super importante, ainda mais num dia como hoje, que todos nós nos recolhemos aos nossos sentimentos, à saudade, às nossas dores, às nossas despedidas. E disso, uma maternidade, uma paternidade atípica, convive no diário. Um luto diferente, um luto de expectativas, de sonhos, de realidades que se mudam e que se moldam no dia a dia. Então, o convite para a Julielle hoje se deu, pois nós estamos trabalhando com a Julielle grupos de apoio aos pais, tanto pais quanto mães, que precisam tanto de um cuidado e de um olhar para essas emoções e que precisam ter esse espaço de diálogo e de cura também. Então, bem-vinda, Julielle, bem-vinda à rádio, ao nosso núcleo de Lagoa Vermelha, do Instituto AEIOU. E conta pra gente um pouquinho do teu trabalho com essas famílias.
Bom dia a todos, bom dia, Melissa, bom dia, Luiz. Então, para mim é uma alegria muito grande, assim, estar participando desse projeto, né? Quando fui convidada, eu acredito que a gente está em desenvolvimento desde o mês de agosto, né? E o quão rico e enriquecedor, assim, tem sido para todos nós, né? Esse grupo terapêutico que inicialmente começou com as mães, né? Um grupo muito sutil, assim, que foi tomando força, que foi se fortalecendo a cada encontro. A gente faz os encontros quinzenais, toda a quinta-feira, né, da 1h30, 13h30, 4 horas. E o quanto cada vez mais mães vêm participando. E aí, a partir de a gente ver o quanto é bom falar, o quanto é bom trocar, a gente também iniciou já há um mês, mais ou menos, com os pais, né? Aí os pais vão uma noite ao mês, também por um período de 1h30, aproximadamente. E o quanto tem sido especial, assim, contar com esse momento, né, no grupo que cura, que o grupo da troca, onde eu escuto histórias, né, o quanto a gente se dá conta que mudam endereços, mas que a gente está todo mundo fortalecido na mesma proposta, e o quanto quando a gente se permite ser vulnerável, né, nos entregar para fala, para escuta, o quanto a gente se fortalece. Então, tem sido bem significativo, acredito, para todos nós.
Julielle, algo bem especial nós comentávamos quando, tanto na organização desse trabalho contigo, como agora, fazendo um feedback, como tem sido o trabalho. Por que grupo e não atendimento individual?
Uhum. Então, né, porque a gente sabe na psicologia o quanto o grupo cura. O quanto é difícil, talvez, num primeiro momento, a gente se entregar para esse movimento, para esse momento. O quanto, como eu falei, talvez a gente possa se sentir vulnerável, né? Mas o quanto, quando a gente vai num atendimento de grupo, o quanto ele nos proporciona uma visão muito ampliada e conectada, interligada com todas as pessoas envolvidas, né? O quanto quando eu falo, muitas vezes aquilo que eu guardo só para mim, né, que eu não tenho num primeiro momento coragem de falar e que depois eu divido no grupo, vem a colega ali do lado e diz: "Bah, eu penso como você", o quanto abre portas, o quanto é significativo para que eu também veja como o outro, né, se vira com as suas questões e o quanto isso nos fortalece. Então, eu acho que, assim, o atendimento individual, ele ficaria muito fechado, né, no meu, nas minhas questões. E o atendimento em grupo, ele é muito ampliado nesse sentido. Ele é um momento, né, um movimento que a gente faz um contrato, que a gente tem uma conversa inicial com respeito, né, com fidelidade àquele momento, com comprometimento, com participação. O início ele é um pouquinho, dá aquele friozinho na barriga, mas depois a gente vai vendo o quanto a gente consegue se soltar e a gente leva lanche, aí uma já fala daqui, outra já fala dali. Aí às vezes já tem que pedir, ó, gurias, agora vamos voltar aqui pra... Porque é muito natural, assim, esse encontro que ele vai trazendo... vai se materializando, assim, e o quanto a gente vai se tornando também uma família ali, né? O quanto que essa troca, ela é curativa.
E vamos falar um pouquinho dos assuntos a serem curados, então, Juliele, assim, hoje em dia, não só pela tua experiência nos grupos de apoio que estão aqui, mas se a gente falar dessas necessidades de cuidado que um cuidador tem que ter, a gente sabe que não só nós, famílias atípicas, mas hoje uma pessoa que está enfrentando uma doença, seja ela física ou mental... demanda de um cuidador, da presença de alguém e que aplica ali o seu esforço físico, mental e emocional no cuidado. Quais são os assuntos que de modo geral estão presentes nessas sessões?
Eu acho que primeiramente é o autocuidado, o autoamor consigo mesmo, a dificuldade de muitas vezes a gente se colocar em primeiro lugar, né? Porque tem aquela história do avião, quando caem as máscaras, né? Primeiro a gente deve colocar a sua antes de salvar alguém. Porque se a gente vai salvar os outros, a gente não consegue, né? Colocar a nossa máscara depois de um determinado tempo. Então eu vejo como é importante, mas que muitas vezes vem aquele sentimento de culpa. Como é que eu vou olhar para mim? Como é que eu vou me cuidar se eu tô ali com uma situação naquele momento que demanda, né? Muito do meu físico, do meu mental, do meu emocional. Então eu acho que a gente esbarra a todo encontro, né? Nessa mesma temática. E o quanto a gente tem em grupo se permitido viver esses momentos, né? Porque se a gente não está bem, não tem como a gente cuidar de alguém e transmitir uma energia positiva, de amor para essa outra pessoa. Eu percebi muito isso no grupo das mães, assim, o quanto se vê muitas vezes num mundo solitário, entre aspas, assim, e fechado, né? E aí, às vezes, sair para fazer alguma coisa que é importante para ela, a gente sem julgar o que seria essa atividade, porque para umas é ir fazer uma unha, para outras é ir fazer uma academia, para umas talvez é ir fazer uma aula de pilates, de yoga, o quanto foi se deixado em segundo plano. E aí, esse resgate da força do grupo de retomar esses momentos tem sido valiosos. A gente tem conseguido também proporcionar, às vezes por sorteio, alguns presentes para essas mães. E o quanto na próxima sessão, quando elas retornam, elas, sabe, aquele olho que brilha, aquela alegria em ter se proporcionado ir lá ou fazer um reiki, ou fazer uma unha, a gente sorteou massagem, sessão de fotos, desculpe. E valioso, assim, eu gostaria muito de agradecer às pessoas a quem eu solicitei, aos meus parceiros afetivos, essas trocas, e com todo amor e carinho eles proporcionaram ao grupo, e o quanto tem sido bom, sabe? A gente tá inserindo uma sementinha ali de que, ó, você se cuidar é valioso, é importante, né? E aos pais eu também vi e senti o quanto meio que eles ficam apagadinhos assim num segundo plano, mas quando esses homens vieram pro grupo, uma energia assim que deixou o coração quente, que eles trouxeram histórias, parece que um engajamento tão profundo quanto das mulheres num curto espaço de tempo. E o quanto esses pais, assumindo esse seu papel ativo né, nessa paternidade atípica, o quanto eles também trazem as suas dores. E o quanto na troca, né, um com o outro ali, o quanto eles também se encontram. Eu acho bem legal, assim, nos pais, às vezes eu largo o tema e o grupo flui por si só, sabe? Às vezes a mulher, a gente é mais faladeira, isso e aquilo, né? E tem os momentos, voltamos, vamos, meninas. E o quanto aos pais tem sido profundo, porque muitas vezes os pais não são vistos, né? Não são ouvidos.
E, Juliela, eu tava pensando um feedback que eu tenho dos integrantes do grupo e me parece ecoar em outros tantos espaços. Quando eu paro para cuidar do outro, de fato, eu paro alguma coisa na minha vida.
Uhum.
E às vezes eu consigo escolher, eu vou parar o meu trabalho, ou eu vou deixar de fazer uma atividade extra que eu fazia, ou eu paro temporariamente e às vezes eu preciso parar de maneira imprevisível, né? Por quanto tempo aquilo ali na minha vida não vai se desempenhar. E muitas vezes é o trabalho,
uhum,
né? E eu vejo que muitas vezes na maternidade atípica, ou de um cuidador, de uma pessoa assim, que precisa de cuidados indeterminados, de tempo, o duelo com a minha vida pessoal,
sim,
e profissional se torna muito custoso. E vejo o sofrimento disso, de eu abrir mão.
Uhum.
E uma cobrança social sobre esse abrir mão, do tipo, eu devo parar para cuidar. Mas eu, a minha existência como pessoa, as minhas práticas, as minhas habilidades, o meu rendimento fica prejudicado. Então, existe uma mudança de vida muito real. Me parece que um dos temas que tu deve ter é justamente como fazer escolhas, como administrar consequências, como aprender a fazer novas escolhas e administração de tempo também.
Com certeza. A gente vive um luto quando a coisa não é como a gente planejou. Mas eu acho que quando a gente se entrega para algo maior, sabe, Melissa, assim, que o presente, né? A gente tem o aqui agora, somente o presente. O que passou, passou, né? E o que vai vir ali para frente, a gente não sabe. Eu vejo de ressignificar muito o que foi até então a minha vida. Antes, né, durante e o após. Como foi, né? O que me criou a partir disso, que eu me tornei. Agora, essa entrega para algo maior, né? Muitas vezes, na solidão, a gente não vê o quão grandioso é. E a gente fica buscando explicações e essa cobrança social, ela judia muito. Então, a gente sofre muito com isso. Mas quando a gente tá ali vendo o outro e se permitindo e estar nesse presente, vendo que tudo que a gente tá buscando como recurso, a forma que eu tô me entregando, que é o que é, que tá tudo certo, né? Que é o que precisa nesse momento, que você está conectada com esse presente, parece que dá uma aliviada, assim, né? E eu acho que aprender a lidar com esse luto, com essa troca, a forma como eu ressignifico as minhas questões e a forma como eu tento não achar culpados ou me culpar, né? Olhando um pouquinho mais pela positividade, eu acho que a gente consegue estar no aqui agora. E o futuro, ele é ilusório para todos nós, porque a gente tem uma previsão do que a gente vai fazer quando a gente sair daqui, do dia de amanhã, mas para ninguém é real, isso é verdadeiro, porque a gente não sabe o que vai ser, né? Então, eu acho que quando a gente está realmente no momento presente, tá tudo certo, né? E quando eu entendo, bom, o que eu desempenhei até então, quando eu estou em paz com o que eu fiz, com as minhas escolhas, com o que eu tenho ali, que é isso que eu tenho agora, com essa entrega, eu acho que fica uma forma mais legal de lidar. Só que quando a gente tá nessa solidão, a gente se questiona muito, né? Tá certo? Não tá? E aí, quando a gente divide com o outro, né? E muitas vezes a gente escuta outra história, ou a gente consegue passar para outro isso e pega na mão e diz, ó, tá tudo bem contigo também, olha. Eu acho que é uma ressignificação, né? Acredito também que ter algo leve com nós, assim, de permitir encerrar ciclos, iniciar outros, atravessar esses momentos com entrega, deixa de uma forma que a gente possa viver mais presente, né, para a situação.
Sim, e quão valioso isso que tu tá colocando, Juliele, quando a gente pensa que essa pessoa precisa se colocar diante de outra pessoa, uhum, que precisa dessa relação de cuidado para crescer, uhum, né? Que essa entrega, essa aceitação dessa parceria que se faz entre a criança em desenvolvimento e o adulto cuidador. E o cuidador pode ser mãe, pode, uhum, ser pai, pode ser vó, nós temos alguns outros familiares que se envolvem. É quem vai dar muitas vezes fôlego, gás para o desafio das terapias no dia a dia.
Sim, e eu acho que assim, né, às vezes a gente tá ali, mas não tá ali porque a gente tá rodeado de outras coisas, ou dos nossos próprios medos. E quando, bom, eu tô aqui agora, né, com meu filho, eu vou sentar e vou brincar com ele, eu vou trazer, porque dentro de mim também tem uma criança cheia de sentimentos, né, cheia de medos, de questionamentos. E quando eu me vejo de igual com esse outro que está precisando de mim ali inteiro, e ele está muito mais, muitas vezes, conectado com o presente do que eu, né, quando a gente se vê nessa igualdade, eu acho que cura, né? Com amor, com entrega, para estar pronto para depois, tipo, sair de casa, né? O sair de casa em paz. Então, vamos lá para terapia. Fácil não é, né? A gente sabe que, às vezes, para uma pessoa que está desconectada daquele momento, vê como simples. Não é, mas se cada um de nós, dentro da sua rotina, parar para apreciar um pouquinho mais todas as coisas que estão ao nosso redor, é um dia que é diferente, que é valioso na nossa vida, né? Eu tô indo com o meu carro, eu olho as árvores, eu consigo ver o movimento do vento, eu escuto o som de um passarinho, mas o quanto a nossa sociedade, da forma que tá, né, está doente, e a gente entra nessa normose. Tem um autor, o Pierre Weill e o Roberto Crema, que trazem essa nomenclatura, né, de normose, que é o quanto a nossa sociedade está doente e o quanto a gente entra nisso, assim, tipo, tem que ser normal para fazer parte, para participar, a vida é essa loucura, essa correria. Não é. Então, quando a gente se entrega para estar aqui agora com tudo que a vida nos está proporcionando, eu acho que a gente consegue fazer diferença. Tem uma autora que eu gosto muito, a Ana, que ela traz, né? É uma hora menos da minha vida que eu tô aqui, é uma hora menos da tua também. E o que, que eu vou fazer com isso, né? Que a gente use as relações, as conversas, os grupos para trocas enriquecedoras e curativas na nossa vida, né? É o movimento que somos nós no solitário. Então, o ser humano, ele precisa disso.
E todos esses seres humanos, né, Juliele, estão aqui no contato imediato, né? E por isso que a gente fez a escolha de grupo. Uhum. De que as nossas famílias tivessem em grupo uma convivência que permitisse uma caminhada mais leve, mais fortalecida, que se permitisse aprender com esse processo de cada criança, que uma passa pela físio, outra pela fono, outra pela psicóloga, e que criam-se aí dia a dias de muito desafio, de uma coisa que não é tão diária, uhum, que não é tão comum, não é tão normose assim, uhum, que cada criança realmente tem uma meta muito individual, um desafio muitas vezes físico para essa família também, e que essa entrega para esse dia a dia precisa, sim, reorganizar e ressignificar o que eu estou sendo no meu agora, né? Que pai e que mãe que eu sou agora. Diferente, talvez, do que eu tenha sido pai e mãe de outros filhos.
E eu vejo, assim, né, no início, o quanto a gente chega engessado, né? Petrificado, assim, às vezes. E o quanto a gente vai soltando com o passar do tempo, né? E vai sendo mais fácil. Quando eu me permito. Sim. Também, né?
E as terapias vão fluindo.
Vão fluindo.
Juliele, a gente está encerrando o programa, nossos últimos minutinhos. Gostaria de saber se tu gostaria de acrescentar algo, mas eu tenho um agradecimento bem especial para ti e para quem proporcionou isso tudo. Então, quero te dar a palavra antes de encerrar o programa.
Eu gostaria de agradecer, porque para mim também tem sido muito curativo essas trocas, esse momento, né? Estou muito feliz, estou muito conectada com esse grupo e espero que a gente possa dar seguimento, né, ainda a outros tantos momentos bons.
Bom, Juliele, então, agradecer em nome do grupo, do Instituto, do Núcleo de Lagoa Vermelha, do Instituto AIOU, por ter aceitado esse convite, esse desafio. E que a gente possa realmente seguir esse planejamento, mas também aproveitando a oportunidade de contar a nossa sociedade lagoense, que parte do que a gente tem utilizado para fazer o financiamento desse projeto é fruto do trabalho da comunidade. Afinal de contas, foi o Gratidão que promoveu os cafés, com o apoio de toda a nossa comunidade, e nós direcionamos uma parte desse recurso para proporcionar esse atendimento às famílias e alcançarmos os resultados que a gente está tendo diretamente nas crianças. Então, é uma forma de a gente também fazer mais uma conexão, né? Um movimento que não começa só no grupo, mas em toda a nossa Lagoa Vermelha. Então, muito obrigada ao Grupo Gratidão, a todos os apoiadores e à nossa sociedade.